Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, somos nós chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater, 17 de setembro de 2020, quinta-feira. Vamos ver aqui, quinta-feira, com a lua entrando na fase nova, às 8 da manhã. Dia da Compreensão Mundial e dia de São Roberto Bellarmino. Olha só, a produtividade do rebanho de gado de leite, gado de corte, está diretamente associada à saúde dos animais, claro, né? Por isso, hoje nós vamos trazer aqui o médico veterinário Samuel Bessegato, que vai falar sobre uma dessas doenças que pode comprometer o resultado econômico de uma criação. Doença conhecida como BVD, né? Que é a diarreia viral bovina. Ele, o Samuel, que trabalha no escritório do IDR Paraná de Planalto e começa explicando quais são as causas dessa doença, a BVD.
A BVD é causada por um pestivírus que atua diminuindo a imunidade do animal, ou seja, causa uma imunossupressão. O vírus está presente em corrimento nasal, sêmen, saliva, fezes, urina, leite, secreções do trato reprodutivo e oculares de animais infectados. A transmissão pode ser pelo contato entre doente e sadio e de forma indireta, contato do animal sadio com cabrestos, mamadeiras, agulhas e utensílios contaminados. Outra forma de transmissão do vírus é a forma vertical, onde o vírus atravessa a placenta e infecta o feto, ocorrendo a formação dos bezerros ou bezerras persistentemente infectados.
E o Samuel também explica agora quando o produtor pode suspeitar que os seus animais estão com essa doença.
Quando os animais apresentarem tosse, diarreia, lesões na boca, retardo no crescimento, repetição de serviços e abortos. O elevado número de casos de doenças respiratórias na criação de bezerra também é um indicativo da BVD, pois ela age diminuindo a imunidade desses animais, abrindo porta para outras doenças.
E veja aí quais são os problemas que essa doença provoca no seu rebanho, nos seus animais.
A infecção pelo vírus da BVD em fêmeas prenhas, quando ocorre do dia 0 ao dia 45 da gestação, ocorre uma reabsorção embrionária, ocorrendo diminuição no número de concepções. Quando a infecção ocorre do dia 45 ao dia 125 da gestação, ocorre a formação dos animais persistentemente infectados, do PI. Quando a infecção ocorre a partir dos 125 dias de gestação, ocorre abortos, malformações e mortes após o nascimento.
E tem tratamento ou não tem, Samuel?
A BVD não possui tratamento, apenas formas de prevenção e controle. Quais são as formas de prevenção e controle da BVD? Então, destino adequado de placenta e fetos abortados e identificação e eliminação de animais PIs através de exames laboratoriais, porque o animal PI, ele elimina o vírus por toda a sua vida. E de forma ininterrupta, ou seja, esse animal vai contaminar os outros animais por toda a sua vida. E esse animal, vindo a se tornar uma vaca em reprodução, as crias dessa vaca também serão PIs, mantendo o vírus no rebanho. Então, uma importante forma de prevenção e controle é a identificação e eliminação dos animais PIs. Outra forma de extrema importância que deve ser usada são programas vacinais. Esse programa vacinal consiste em uma dose inicial, repetir com 30 dias e reforços semestrais em todos os animais do rebanho, todos os bovinos do rebanho, iniciando com 2 meses de idade até o final da vida desses animais. Então, a única forma de combate e impedir que a BVD entre na sua propriedade é a identificação e eliminação dos animais PIs através de exame laboratorial e programa vacinal, com dose inicial, repete com 30 dias e reforços semestrais em todos os bovinos do seu rebanho. Beleza? Muito obrigado e um ótimo dia a todos.
Muito obrigado para você, Samuel. Um grande abraço. E já deixamos aqui o convite para outras participações suas, falando também de outras doenças que hoje colocam em risco o resultado econômico de muitas criações de gado de leite, gado de corte, aqui em nosso estado. Tudo de bom aí para vocês. Um grande abraço. É, e agora o assunto é a cultura da soja, ou para ser mais exato, né? Vamos falar aqui sobre as práticas da inoculação e da co-inoculação das sementes usadas no plantio. E quem vai falar desse assunto é o agrônomo extensionista Renan Ribeiro Barzan, que trabalha no IDR Paraná de Sertanópolis e vem orientando lá essa tecnologia para os produtores da região há vários anos, com excelentes resultados. Vamos ouvir o Renan.
As práticas de inoculação e co-inoculação na cultura da soja consistem na aplicação de bactérias dos gêneros Bradyrhizobium e Azospirillum. Essa aplicação pode ser feita tanto nas sementes como no suco de semeadura, sendo a primeira modalidade mais comum. É importante que, quando feito nas sementes, além do inoculante, seja acrescentada uma solução açucarada a 10% para melhorar a aderência do inoculante na semente. Isso principalmente no caso de inoculante turfoso. As bactérias do gênero Bradyrhizobium têm a capacidade de realizar simbiose com as raízes da soja e promover a fixação biológica do nitrogênio. O nitrogênio é um nutriente essencial para a cultura, que está relacionado a diversos processos metabólicos que influenciam a produtividade de grãos. Muitos agricultores acreditam que, devido ao fato da soja apresentar nodulação, mesmo quando não é feita a inoculação, então essa prática seria dispensável. No entanto, estudos recentes têm demonstrado que, quando feito todos os anos, a inoculação pode trazer ganhos de produtividade a um baixo custo. Isso ocorre porque as bactérias presentes no solo, de uma safra para outra, sofrem com condições adversas como estresse hídrico, oscilações de temperatura, escassez de alimento, e isso reduz muito o seu potencial em realizar a simbiose e a fixação do nitrogênio. Por outro lado, quando acrescentadas bactérias desenvolvidas em laboratório, em condições ótimas, essas têm um potencial muito maior em realizar esses processos, contribuindo assim para a nutrição da soja e para a sua produtividade. Outra prática que tem sido adotada nos últimos anos é a co-inoculação. Ela consiste na adição, além do Bradyrhizobium, de uma outra bactéria, denominada Azospirillum brasilense. Inicialmente, pensava-se que essa bactéria tinha a função apenas de realizar a fixação do nitrogênio, assim como o Bradyrhizobium, e com essa finalidade, ela foi amplamente utilizada em culturas gramíneas como milho e trigo. Contudo, tem-se observado que o Azospirillum brasilense, além de fixar o nitrogênio, tem a capacidade de sintetizar e disponibilizar outras substâncias para a planta, como fito-hormônios que vão promover o crescimento das raízes, fazendo com que a planta possa explorar um maior volume de solo e, com isso, acessar maior quantidade de água e nutrientes. Isso reflete diretamente sobre o seu crescimento e desenvolvimento, também impactando positivamente na produtividade de grãos. Nós do IDR Paraná temos conduzido unidades de referência nas últimas safras em parceria com a Embrapa Soja e temos demonstrado que a prática da co-inoculação pode trazer ganhos médios de produtividade na ordem de 8%. Considerando o custo relativamente baixo dessas tecnologias, o ganho de rentabilidade para o sojicultor pode ser muito alto. E dessa forma, nós temos trabalhado muito para difundir essa boa prática agrícola aos agricultores paranaenses.
Valeu, Renan. Muito obrigado pelas suas explicações. Um grande abraço e bom trabalho aí para todos vocês. É, nós conferimos aí o agrônomo extensionista Renan Ribeiro Barzan, do IDR Paraná de Sertanópolis. Ele que falou sobre a importância das tecnologias da inoculação e co-inoculação da semente de soja usada no plantio. Assunto que, além de importante, é bastante oportuno, já que em muitos lugares aqui de nosso estado, o plantio da nova safra de soja pode começar nos próximos dias, claro, dependendo aí das condições de umidade do solo, dependendo da chegada de um pouquinho de chuva, né? Pelo menos. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando aí a todos vocês uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos aqui de volta, mais uma vez, com vocês, trazendo uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.